E hoje estamos recebendo aqui no estúdio o médico veterinário Henrique Peniani para falar sobre cuidados com os pets no inverno, principalmente esse tema. Tudo bom? Como vai, doutor?
Tudo bem, Luciana. Boa tarde. Tudo
muito
certo?
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Imagina,
bom, para começar, eu queria começar falando sobre os cuidados no inverno, já que a gente está em dias frios aí do ano, inverno, e a gente passou por uma semana mais fria. Agora nem tanto, mas com dias muito frios, né? Quais são os principais cuidados com os animais de companhia, os animais de estimação?
Certo. Olha, a gente sempre recomenda nesses dias mais frios, né, tomar muito cuidado com o aquecimento dos nossos pets, né? É muito importante que eles estejam bem agasalhados, né? Pode ser com uso de roupinha. Manter sempre a caminha deles muito bem aquecida também, né, para que a gente consiga garantir essa proteção térmica. Animais que, de repente, dormem fora de casa, seria interessante tomar esse cuidado com o isolamento da casinha, evitar lugares onde corre o vento, né, que de madrugada acaba sendo muito frio. Seria muito importante também ter esses cuidados. Manter sempre a vacinação deles em dia, né, para uma melhor saúde física deles.
A vacina contra a gripe?
Existe a vacina contra a gripe, sim. Super importante, né, prevenir contra as principais doenças do trato respiratório. É muito importante e muito comum também nessa época do ano, né, devido à baixa aí da temperatura. Recomendamos também, assim, se possível, ajustar na rotina, né? A gente sabe que a rotina é um pouco apertada, muitas vezes, da gente. Mas passeios em horários mais quentes do dia, esse exercício ajuda a manter a temperatura corporal deles um pouco mais alta, né? Eu gosto sempre de frisar para os meus pacientes que são jovens e idosos, né? Então, os filhotes e os idosos também exigem um cuidado um pouco maior, né? Porque a manutenção térmica desse pet jovem e idoso, ela é diferente de um cão adulto, né? Eles não conseguem manter tão bem essa temperatura. Então, é importante redobrar a atenção nesses pacientes, né? Nesses pets aí que são tão jovens ou um pouquinho mais idosos, né?
A roupinha de lã, assim, quentinha, não incomoda o cachorrinho?
Olha, excelente pergunta, né? Isso é muito, eu vejo que é particular, tem cães que aceitam super bem, né, e tem outros que não aceitam tanto. Eu gosto sempre de que a gente, se possível, respeitar, né, o que o cão quer, porque às vezes ele fica muito incomodado, isso vai acabar trazendo um trauma para ele, né, fica nervoso, estressado. Fica querendo tirar, fica estressado, não gosta, não aceita um determinado modelo. Existem outros modelos que talvez esse cão que não aceita tão bem, acabe aceitando, né. A roupinha, ela é sempre, assim, uma decisão importante de ser tomada, mas a gente sabe que tem essa dificuldade. Tem cães que tiram a roupinha, né? São terríveis. Alguns são mais bagunceiros, assim, pode-se assim dizer, né? Eles acabam ficando muito incomodados e não gostam da roupinha de jeito nenhum. Você põe a roupinha, vai lá, ele tira, tá tirando, fica bem incomodado. Nesses casos, a gente pede para tentar manter esse aquecimento de uma outra forma, né? Mantendo aí, de repente, na caminha ali, com mantinhas, né? Justamente naquele local que ele está deitado, evitar que ele fique no chão, simplesmente no chão, né? Sempre uma coberta, uma mantinha, para que ele não tenha esse contato direto com o chão, esses cães principalmente que não aceitam a roupa. Outra coisa que a gente percebe também, que alguns tutores falam, é que principalmente em cães de pelo longo, né, que o uso da roupinha por muito tempo acaba causando uns nozinhos no pelo.
É verdade, embaraça, né? Tudo.
Embaraça, né? Tudo. Então, se for optar pela roupinha, se o pet aceita bem essa roupa, é importante também fazer sempre escovar esse pelo, né, para evitar esse nó que dá no pelo, porque isso aí também pode ser um problema depois, né, na hora de tirar essa roupinha.
Doutor, você falou do chão, né, às vezes o chão é de azulejo, né, chão de cerâmica, mais frio, mesmo que tenha ali uma cobertinha, uma caminha, às vezes ele fica andando com a patinha ali pela casa, pelo apartamento. Esse frio do chão ali, da cerâmica, prejudica também?
No andar?
É, só de andar não tem problema?
Não tem problema, não. Uhum. O que seria mais um problema é ele ficar realmente deitado nesse chão, né, porque, imagina, o contato com esse chão gelado é maior, o abdômen em si, o tórax, né, então acaba sendo mais prejudicial. O ato de andar em si é tranquilo, né?
Por mais que patinha ali naquele gelo,
o friozinho gelado.
Porque pra minha filha eu falo, põe uma meia. Agora pro cachorrinho lá.
Tem cães que são bem, bem friorentos mesmo. Às vezes, eu já vi pessoas colocam até aquelas botinhas, as luvinhas mesmo nele, sabe? Fica super.
Fica mais quentinho.
Mais quentinho.
E banho no inverno?
Olha, a gente pede também para um certo cuidado, né, com os banhos. Evitar sempre banhos em dias mais frios, isso é muito importante. Se vai para o pet shop, né, também, em dias frios, às vezes acaba não sendo tão recomendado. Às vezes esperar passar aquele dia que está mais gelado da semana, é super importante. E nessa época mais fria mesmo, quando dá o banho em casa, por exemplo, a gente sempre pede e orienta para que sejam feitos esses banhos em horários mais quentes, no meio do dia, né? Onde a gente tem um período maior de sol para que ele possa, de repente, se secar melhor. E claro, sempre fazendo a secagem do pelinho deles, é muito importante, né? Para evitar que abaixe a temperatura, que fique molhado, úmido, né? Então, banho sempre no meio do dia, banho quente, tá, gente? Geralmente, né, a gente não recomenda banhos gelados, assim, porque às vezes sem temperatura, de jeito nenhum. Né? Sempre bem quentinho, uma temperatura bem gostosa, assim, não muito quente também, sempre esse cuidado. Né? E que seja feita essa secagem do pelo, sempre no meio do dia. Tem o sol é excelente, ajuda muito na secagem deles, eles ficam mais quentinhos. Então, essas recomendações do banho é sempre recomendado por nós também. Outra coisa em relação à tosa, que a gente fala, né, muito, porque o pelo, os cães que têm a pelagem mais comprida, mais longa, esse pelo funciona como um isolante, né, ajuda a manter eles bem aquecidos. Então, às vezes, se tosa muito no frio, pode ser que esse cachorrinho, às vezes, que não sentia tanto frio, se tosar demais, pode passar a sentir mais frio. Então, a gente recomenda cuidado com as tosas também, assim como os banhos, né, observar sempre esses dias muito frios, assim, que a gente passa. E com a tosa também, esse cuidado com o pelo, né? Por conta que acaba sendo um isolante.
Em relação à vacinação, como é que é o esquema vacinal para os pets?
Olha, hoje a gente tem basicamente um protocolo para filhotes, né? E um protocolo para cães que são adultos, que não tem histórico de vacina, que não se sabe, às vezes adulto da rua, né? Já com uma idade maior. Hoje a gente divide o grupo de vacinas entre vacinas obrigatórias essenciais e não essenciais, né? As obrigatórias essenciais são a polivalente, que protege contra as principais doenças virais dos cães, né? E a vacina de raiva. A polivalente é um esquema para filhotes, né? Específico, composto por 4 doses, com intervalo de 21 a 30 dias entre uma dose e outra. Né? E na última dose a gente faz a vacinação de raiva, antirrábica também, que é uma vacina super importante, né? Uma zoonose, acaba o humano contrair a doença. Então, basicamente isso, 4 doses, intervalo de 21 a 30 dias da polivalente, na última dose é feita a vacina de raiva. E as obrigatórias não essenciais inclui a vacina de gripe, né, que também existem vários tipos da vacina de gripe, várias formas de administração, né? Hoje nós temos a forma subcutânea, intranasal e de gotinha também, que vai direto na boca. Isso. Daí, para cada paciente, a gente acaba adotando um esquema de vacina diferente, né? Às vezes tem um cão que ele é um pouco mais nervoso, mais bravo, a gente né, tem opções aí para fazer. E basicamente composto por 2 doses, tá? A vacina de gripe também. Dose, 21 dias reforço, e todos os reforços daí sempre anuais, dessas vacinas todas.
Ah, todo ano tem que
todo ano é importante fazer esse reforço para sempre manter essa vacinação em dia, isso é muito importante.
Agora, o filhote, ele só pode começar a passear na rua depois de ter tomado todas essas vacinas, essas quatro vacinas.
Exatamente. A gente sempre recomenda e frisa muito isso, né? Que o filhote, ele só vai estar protegido mesmo depois que tomar as 4 doses da vacina. E a gente pede ainda uma carência, uma quarentena de 15 dias ainda, depois da última dose, para poder levar esse filhote para passear, para, né, de repente conhecer outros cachorros, ter contato com outros cachorros, para poder ter acesso ao portão, ir para os parques da vida, né? E outras atividades que envolvem outros cães, que não se sabe o histórico, né? Então, é importante essa recomendação, essa quarentena, respeitar esse período de quarentena durante o protocolo, para a gente ter realmente uma imunização efetiva, né? Através dessa vacinação. Porque o esquema de vacinação, ela precisa atingir uma curva, né, de anticorpos para poder criar resistência a doença em si. E às vezes toma uma ou duas doses, não atingiu essa concentração suficiente para causar imunidade. E aí que mesmo com 2 doses ele pode contrair a doença. Então por isso que a gente pede essa cautela, né, e respeitar essa quarentena aí do protocolo de vacina, para garantir realmente que não vai ter problema.
Qual é a doença mais comum?
Olha, hoje a doença mais comum, assim, é a cinomose. Isso, que não tem idade para cometer os cães, né? Pode pegar cães jovens até cães adultos que não têm a vacinação.
Difícil tratamento dessa doença?
Ela é uma doença de difícil tratamento, né? Ela tem uma alta taxa de mortalidade entre cães, né? É uma doença bem séria. Existem pacientes que conseguem, né, vencer a doença. Em alguns casos ficam algumas sequelas neurológicas, né? Então o paciente pode desenvolver uma mioclonia, que é como se fosse um movimento involuntário da musculatura, seja de membros, né, boca. Então, assim, é uma doença que realmente ela é bem triste, assim, a gente fala, né? E a melhor forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Então, por isso a importância, né, desse esquema de vacina para os cães, filhotes, adultos, né?
Não tem... A gente pode trazer o vírus da sinomose para dentro de casa? Com sapatos, com sala de sapato ou não?
Não.
Não tem esse risco? Não,
é contato direto mesmo do cachorro com o agente causador, né?
Um agente causador. E é verdade que esse agente causador, ele fica um bom tempo naquele ambiente?
Isso. O vírus, ele tem uma certa resistência ao ambiente, né? Claro que existem manobras que podem ser feitas, né? Para eliminação desse vírus do ambiente, né? Hoje existe alguns produtos que a gente pode passar no quintal, por exemplo, na casa, para eliminar esse vírus.
Ah, é?
Exato. Principalmente produtos que têm como princípio a amônia quaternária, né? Que é um excelente... Pode ser desinfetante para esse tipo de vírus.
E o vermífugo? Como que tem que ser a aplicação do vermífugo?
Certo. O vermífugo é uma excelente pergunta também, porque a gente sempre, os tutores lá na clínica, né, eles sempre ficam em dúvida quando vacina, quando desverminar, quando não desverminar. Eu sempre recomendo assim, para os meus pacientes que vão muito para parques, né, então vai para parquinho sempre... ou passeia muito, tem muito contato com outros cães, né? Vai muito pra rua, assim, sai muito de casa. Eu recomendo que seja feito aí pelo menos uma vez a cada trimestre, uma vez a cada três meses. Isso. Pra cães que saem muito pouco de casa, ficam mais dentro de casa, né? Não tem tanto contato com outros animais, não saem pra passear com tanta frequência, é uma coisa mais esporádica, assim. Uma vez a cada 4 meses, ou até 2 vezes ao ano seria legal, no mínimo 2 vezes ao ano, para esse cãozinho, né, tá realmente imunizado aí, desverminado certinho.
E a família que tem muito contato com pet, que tem pets em casa, que tem contato, que tem crianças, inclusive, também tem que se medicar? Também tem que tomar vermífugo?
Olha, é importante, eu sempre falo isso, né, que quando vai fazer a desverminação, o ideal é fazer de todos da casa.
É,
principalmente se esse pet, ele tem um contato muito direto com você, né? Então, é aquele pet que sobe no sofá, ele dorme com você na cama, ele tem esse contato, você tá sempre no colo, né? Assim, é importante que a família também, né? Os tutores também façam a desverminação. Que é uma recomendação até médica também.
Do médico, né? Os pediatras, né, fazem essa recomendação para as crianças.
É super importante. Daí já aproveita e desvermina todo mundo da casa, os pets e a gente mesmo.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
A gente agradece. Obrigado. Boa tarde.
Nós conversamos com o médico veterinário Henrique Peniani na nossa série de entrevistas PET.